Radio France International.
Bem-vindos à segunda parte da nossa emissão aqui na antena da RFI em português. Nos próximos 20 minutos poderá ouvir o rescaldo da atualidade africana desta semana, uma realização de Neide Ribeiro. Antes disso e já de seguida, fique com a reportagem do correspondente em Cabo Verde sobre o reforço das ligações aéreas entre as principais ilhas do arquipélago. Uma reportagem de Odair Santos.
Reportagem.
A TSV Cabo Verde Airlines está a operar desde finais de janeiro deste ano dois voos diários de ida e volta entre as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal, disponibilizando ligações tanto no período da manhã como ao final do dia, totalizando uma média de 115 voos semanais. A juntar a esse esforço de conectividade entre as principais ilhas do arquipélago, a TSV Cabo Verde Airlines aumentou os voos de Santiago para a Ilha do Fogo e nos últimos três meses a procura pelas ilhas do Maio e de São Nicolau aumentou com redução de 40% no preço das passagens aéreas, de acordo com os dados divulgados pela Companhia Aérea de Bandeira. Estes foram os motivos para uma entrevista com o presidente do Conselho de Administração da TSV Cabo Verde Airlines sobre o impacto destas medidas. Pedro Barros começou por explicar que o aumento dos voos domésticos entre as ilhas de Santiago, São Vicente e Sal foi ditado pelo mercado.
A TCV optou por fazer esses dois voos de manhã e à tarde, e de ida e volta, porque o mercado é que acabou por obrigar a TCV a tomar essa opção. Existem passageiros, sejam eles empresários, sejam eles e passageiros no geral, que têm outras ocupações, que precisam de deslocar-se, por exemplo, da praia para São Vicente de manhã e regressar à tarde, ou de São Vicente para a praia, ir de manhã e regressar à tarde, e do Sal também ir de manhã e regressar à tarde. Portanto, nesse triângulo, ir de manhã e voltar à tarde, para não se pernoitarem nessas ilhas. Ficaram com essa opção.
E como tem sido a taxa de ocupação nesta ligação triangular?
A taxa de ocupação tem sido muito boa, anda em torno dos 80%. Naturalmente que há dias que são 100% e há dias que é menos do que 80%, por isso que em média ficou em 80%.
Regista-se muita procura de turistas internacionais para os voos domésticos?
Com certeza, porque a partir do momento em que nós tivemos um grande aumento de turistas que vêm a Cabo Verde, não vão ficar só na Sal e na Boa Vista. Se bem que a maior parte fica nessas duas ilhas, mas há um número significativo de turistas que circulam por essas duas ilhas e com os voos que permitem a ida e regresso no mesmo dia, isso torna-se muito mais atrativo para um turista que esteja com a sua base no Sal ou na Boa Vista.
Para facilitar a mobilidade dos residentes, mas também para atrair turistas, a TSV Cabo Verde Airlines passou a realizar 2 a 3 voos diários a partir da cidade da Praia para a cidade de São Felipe, na Ilha do Fogo. Tem havido fluxo crescente de viajantes entre as duas cidades?
Afirmativo. E Praia e São Felipe, é um eixo aqui no sul, do Fogo, é uma ilha com potencialidades muito interessantes do ponto de vista turístico. Para já é a única ilha que tem um vulcão ativo e até podemos dizer que tem. É uma ilha singular. Nesse sentido, é uma ilha que atrai visitantes e é por isso que há essa procura de voos, de turistas, como disse, e bem, e tem havido um fluxo cada vez mais crescente. Estamos convencidos que, provavelmente, até no futuro vamos ter mais do que 2 ou 3 voos em média.
Turistas internacionais estão à procura da Ilha do Fogo como destino turístico alternativo ao Sol e Praia?
Exatamente, alternativo ao Sol e Praia, portanto, um turista que chega ao Sal ou à Boa Vista e que quer ir para outras ilhas, escolhe, nomeadamente, o Fogo, também escolhe outras ilhas, mas o Fogo, por ter a sua particularidade, e nós já sabemos que, inclusive, já temos tido até manifestação de interesse em fazer tipo charter para o Fogo para levar turistas.
Há mais de 3 meses de e para as ilhas do Maio e de São Nicolau foi adotada a redução de 40% nos preços das passagens aéreas. Que impacto essa redução está a ter?
Está a ter um impacto muito significativo, e com taxas de ocupação também que rondam os 70% a 80%. 70% no caso do Maio e 80% no caso de São Nicolau. Estou a falar de média. Aviões praticamente cheios nos voos para essas duas ilhas. Em termos de números, por exemplo, entre outubro e dezembro fizemos 44 voos para o Maio, transportando 2.300 passageiros, e para São Nicolau fizemos 81 voos, com um número também passageiro. Um número parecido, 2.300, 2.400 passageiros.
A economia local está a ter muito dinamismo?
Naturalmente, na economia local, e claramente, porque a partir do momento em que há visitantes, há consumo, e havendo consumo, haverá maior dinamização da economia local, tanto no Maio como em São Nicolau.
Até quando a Cabo Verde Airlines fica com os voos domésticos? E que suporte dá ou vai dar a nova companhia Linhas Aéreas de Cabo Verde, que o governo já anunciou que vai iniciar as operações neste semestre?
Como sabe, o governo contratou a TACV para fazer os voos domésticos a partir de fevereiro de 2024, sempre na expectativa de que, quando for criada a nova companhia que se vai ocupar dos transportes domésticos, a TACV deixará de fazer esse serviço de transporte, passará a ser a LACV. A LACV, neste momento, está no processo de certificação e, portanto, logo que esteja operacional, essa tarefa de fazer o transporte doméstico passará para a nova companhia. A expectativa era que seria ainda neste trimestre, mas se não acontecer neste trimestre, será logo que tivermos condições.
Entretanto, a Associação das Agências de Viagens e Turismo considera que ainda é cedo para avaliar o impacto da medida de redução das tarifas para as ilhas do Maio e de São Nicolau, decisão que já tem mais de 3 meses. Mesmo assim, Marvela Rodrigues antevê que a redução pelo governo em 40% do preço das passagens vai aumentar a mobilidade entre as ilhas, com destaque para o Maio, devido às potencialidades turísticas.
Essas medidas são recentes, ainda não sentimos o impacto, mas com certeza vai ter um impacto positivo na mobilidade entre as ilhas, visto que mais voos, mais deslocações, e o preço baixou nas duas ilhas, que é Maio e São Nicolau, sobretudo a Ilha do Maio, que tem muita procura para fazer pacotes turísticos. Acredito que sim, vai trazer mais valia para as agências de viagens, para Cabo Verde em geral.
Já a Associação para a Defesa do Consumidor aplaude o aumento das frequências dos voos domésticos, e o presidente da ADECO, Nelson Faria, afirma que a decisão da Cabo Verde Airlines vem ao encontro das expectativas dos consumidores.
A ADEC, desde o primeiro momento, congratulamos com a reformulação dos transportes aéreos, com a TCV a assumir o comando das operações a nível nacional. E nessa altura, nós já prevíamos que podia acontecer algo de bom para os consumidores cabo-verdianos, os consumidores no setor das viagens, quer nossos, quer os visitantes. E neste momento, com estes dados, revela-se o que nós já esperávamos e nós congratulamos por isso. Relativamente também à redução dos preços, tendo em conta o Maio, São Nicolau e a Brava, também não pela via aérea, mas pela via marítima, já prevíamos e nós sempre indicamos que as ilhas mais periféricas, que carecem desses transportes, deveriam ter um tratamento diferenciado. O que se veio a revelar nessa definição da transportadora e das tarifas, e com consequências positivas. Por isso, nós parabenizamos e esperamos que assim continue, que possa facilitar a vida dos consumidores nacionais e que possa também ajudar no desenvolvimento do turismo que nos visita e do próprio turismo interno.
De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos.
Praia, 99.3 FM.
Já de seguida, o Magazine Semana em África com Neide Ribeiro.
Semana em África.
Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. A atualidade na Guiné-Bissau marcou esta semana o continente africano, depois do chefe de Estado Umaru Sissoko Embalo ter marcado eleições gerais para o próximo dia 30 de novembro, anúncio que coincidiu com a chegada de uma delegação da CDAO ao país para resolver o impasse político. A reportagem é de Moussa Baldé.
A CDAO despachou uma delegação a Bissau justamente para tentar arranjar um consenso à volta da data da realização de eleições simultâneas. No entanto, o presidente Embalo já disse que as eleições terão lugar no dia 30 de novembro. O presidente prometeu oficializar tal pretensão através de um decreto que vai publicar oportunamente. Umaru Sissoko Embalo disse que as eleições serão em novembro, que a segunda volta a acontecer será em dezembro, e se for ele o vencedor, voltará a tomar posse a 27 de fevereiro de 2026. A oposição a Umaru Sissoko Embalo já disse que as eleições simultâneas, legislativas e presidenciais, devem ter lugar dentro de 90 dias. É justamente esse desfasamento de datas que a missão de alto nível político da CDAO tenta conciliar.
Bissau, 94 FM.
A coligação Plataforma Aliança Inclusiva PAI Terra Ranca, vencedora das últimas eleições legislativas no país, declinou esta semana o convite para um encontro com a Missão de Mediação da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A PAI Terra Ranca disse também ter tomado conhecimento que a missão decidiu excluir das consultas dois partidos políticos representados no Parlamento, nomeadamente o MADEMG 15 e o PRS, abraços com problemas internos. internos. O jurista e ativista Fodé Mané acusa a CDAO de estar a cumprir a agenda do presidente Umaru Sissoko Embalo.
Que, em princípio, devia encontrar com todos os atores nacionais, como uma forma de buscar a solução. Todos os partidos políticos legalmente constituídos, principalmente as duas maiores plataformas, a Aliança Patriótica Inclusiva, que é designada da PIC, a Base Garandi, e o PAI Terra Ranca, tem o PAGC como o principal partido, que é uma coligação que ganhou as últimas eleições. Depois, neste momento, sabe-se que a Assembleia foi bloqueada, mas, segundo a nossa lei, o Presidente continua e a Comissão Permanente. Mas vimos que a CDAO endereçou a carta dizendo uma Presidente interina designada pelo Sissoko, que é totalmente ilegal. Depois, agora, em vez de falar com o API, vai falar com o PRC, a ala do Félix Ndungue, que integra o atual governo, e a agência do Camaré, que é a pessoa que cozinhou tudo isso, inclusive na Assembleia. A CDAO não vai ter encontro com Brahma Camará, nem com Fernando Dias, porque estes o Sissoko já descartou. E ainda, em termos de sociedade civil, só vai ter encontro com a Liga Guinense dos Direitos Humanos. A CDAO está a agir de acordo com a agenda do próprio Sissoko.
A Liga Guinense dos Direitos Humanos reuniu-se com a delegação da CDAO. O presidente Boubacar Touré afirmou que a Liga formulou 7 recomendações à organização regional, nomeadamente a organização de uma cimeira extraordinária e um roteiro que permita o regresso à normalidade constitucional.
Nós entendemos que a CDAO deve convocar com urgência uma cimeira extraordinária dos chefes de Estado e de Governo para reafirmar que, nos termos da Constituição e as leis da Guiné-Bissau, o mandato do Presidente da República termina irreversivelmente hoje, dia 27 de fevereiro. Nós entendemos também que esta cimeira extraordinária deve aprovar um roteiro para a Guiné-Bissau que deve passar pelo retorno à normalidade constitucional, ou seja, que a Assembleia Nacional Popular, embora dissolvida ilegalmente, que a sua comissão permanente retomasse o seu funcionamento, que o seu presidente eleito retomasse as suas funções e que o Supremo Tribunal assaltado neste momento sejam organizadas eleições imediatas num prazo de 30 dias para a eleição do novo presidente. E antes disso, as medidas ilegais tomadas devem ser revogadas pelo Conselho Superior de Magistratura Judicial e também nós entendemos que este roteiro deve permitir à Comissão Permanente da Assembleia eleger o novo secretariado da Comissão Nacional das Eleições. Pedimos também que a cimeira de CDAO interpele as autoridades nacionais no sentido de cessarem imediatamente ataques contra os direitos humanos. E, por fim, nós recomendamos expressamente à CDAO que aprove sanções individuais contra todas essas pessoas que trabalham para suportar este regime autoritário nos termos dos protocolos da própria CDAO.
Gabu 103.6 FM.
Já o coordenador da Aliança Patriótica, o ex-primeiro-ministro Nuno Nabian, disse esta semana, no final do encontro com a CDAO, que antes de se apontar uma data para as eleições na Guiné-Bissau, a classe política deve entender-se para resolver questões como o fim do mandato do presidente e a situação do parlamento. As explicações com Moussa Baldé.
Nuno Nabian, o ex-primeiro-ministro, disse à CDAO que antes de se pensar na data para a realização das próximas eleições na Guiné-Bissau, é preciso criar um roteiro para o futuro do país. O roteiro, a ser desenhado entre os atores políticos, teria pontos claros até quando o presidente Umaru Sissoko Embalo poderá ficar na presidência e como realizar novas eleições no Supremo Tribunal de Justiça, como escolher o novo secretariado para a CNE e como retomar os trabalhos da Comissão Permanente do Parlamento, para a API. Sem estas condições prévias, não se pode falar numa data para as eleições. Quanto ao facto de o presidente Embalo já ter anunciado que vai marcar as eleições legislativas e presidenciais para 30 de novembro, Nuno Nabian disse que, para a coligação API, tudo não passa de um pronunciamento do presidente, só isso. Nabian disse ter transmitido a missão da CDAO a disponibilidade da sua plataforma em encontrar um consenso com os atores políticos. A missão de alto nível político da CDAO está em Bissau até sexta-feira, dia 28, para ajudar a classe política justamente a encontrar consenso à volta do calendário eleitoral que, como se vê, divide opiniões.
Nesta quinta-feira, a oposição da Guiné-Bissau, que defende eleições no prazo de 90 dias, apelou à paralisia total do país, alegando o fim do mandato do presidente Umaru Sissoko Embaló, 5 anos após a tomada de posse. Lesmes Monteiro, jurista e secretário de Estado da Juventude, desdramatiza a situação política que se vive no país.
É perfeitamente normal. Isto faz parte do processo político em que há divergências de ponto de vista, estamos num país democrático, com pluralismo de ideia, então, nestas circunstâncias, há sempre posições antagónicas. A oposição do presidente tem uma perspectiva em torno do fim do mandato e o presidente e as alianças que estão com o presidente têm também uma outra perspectiva. Mas o que é mais importante é a perspectiva legal ou defendida pelas instituições legalmente instituídas que prima ou quase tudo aponta para o 4 de setembro como fim do mandato. Eu acredito que não haverá nenhum incidente hoje. Os discursos são mais discursos políticos, de polarização, mas em termos de facto, eu acredito que não há condição para qualquer instabilidade que possa colocar em causa o Estado de Direito Democrático.
A Guiné-Bissau vive uma crise política iniciada com a dissolução do Parlamento em dezembro de 2023 e a não realização de eleições legislativas conforme manda a Constituição do país. O presidente Umaru Sissoko Embaló tem argumentado que o mandato termina a 4 de setembro, sublinhando que o dia coincide com a data em que o Supremo Tribunal de Justiça encerrou o contencioso que se seguiu às eleições presidenciais de 2019, nas quais chegou à presidência da Guiné-Bissau. É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem.
RFI, as vozes do mundo.
Já de seguida, fique com a crónica musical de Hugo Casalinho.
Salut, hoje na seleção musical da RFI, vamos para o Brasil, onde este ano tivemos a oportunidade de aproveitar, talvez, do álbum do ano. Refiro-me a Piqué, da cantora Dora Morelenbaum.
Vou sumir com o tempo pra dar tempo da gente ficar nessa coisa, nesse jogo entre o corpo e a poética.
Dora Morelenbaum é filha do grande músico, ator e compositor Jacques Morelenbaum e faz parte do grupo premiado no Grammy há 2 anos, Bala Desejo. Um grupo na vanguarda e no renascimento do tropicalismo no Rio de Janeiro de hoje. E Dora Morelenbaum continua em solo esse caminho da MPB com esse álbum delicioso, Piqué, um disco com 11 músicas que leva nesse Brasil tão groove, tão solar e com arranjos orquestrais tão ricos que ouvir o disco inteiro ficamos logo felizes, positivos. Não posso dizer nada além de fantástico. Vamos lá, o título na playlist RFI chama-se Nem Te Procurar. Vamos nessa! Podem ouvir a playlist RFI no nosso site e em todas as plataformas musicais.
Tanto tempo longe de você, não bastou pra eu me esquecer. Passo dado é um caminho ruim ou bom, mas eu voltaria e seria o seu tom. É você bullying com a minha paz. Hoje sinto que não me quer mais. Não vou te esquecer, nem te procurar, nem te procurar, nem te procurar. Não vou te esquecer, não, nem te procurar. Sem te ver, dói, mas eu não quero te perder. Não vou me entregar mais uma vez à ilusão. Se você caminha numa outra direção, quanto tempo falta para você?
Era a crónica musical de Hugo Casalinho para terminar esta primeira emissão. Voltamos às 17 horas de Paris com a atualização das notícias. Até lá, fique bem. Ouvimos a crónica musical de Hugo Casalinho e fechamos assim a nossa segunda e última emissão do dia. Voltamos todos os dias às 14 e às 17 horas de Paris com a atualização das notícias. Fique bem.